tocando Ricardo Valverde.
Manhã na Rio, entrevista.
Nessa época do ano é comum as pessoas se pegam pensando em tudo, o que aconteceu durante o ano, as pessoas que conheceram, as pessoas que partiram, trabalho novo, vida nova. Isso tudo faz parte da memória afetiva de cada um de nós, mas o que vem por trás dessa memória é, tem coisa muito mais significativa. E para falar mais sobre isso, quem está na linha é o especialista em neurociência, Silas Castro. Tudo bem, Silas? O tema de hoje é nostalgia no fim de ano. Vamos entender a memória afetiva. Bom dia, Silas. Fale mais sobre o que é a memória afetiva. Bom dia.
Bom dia. A memória afetiva é relacionada muito a essas questões de lembranças, de passado. Então, por isso que no final do ano elas voltam muito à tona, justamente por causa das festas. Tanto Natal quanto Ano Novo, elas têm esse ressurgimento, né? Então, momentos em família, em amigos, tudo isso traz essa sensação de nostalgia.
Beleza, ô Silas. E nessa época do ano, muitas pessoas têm esse sentimento, né? Não conseguem seguir com a vida por conta disso. O que você recomenda?
Ah, a nostalgia, ela é um sentimento que pode ser benéfico, mas tem essa questão de melancolia também, né? Porque a gente lembra do passado como se fosse um período melhor do que o período atual. Mas a gente tem que lembrar que sempre as coisas se renovam, né? Então, o começo de um ano novo, oportunidades novas. Então, a nostalgia, ela tem que ser mais benéfica do que maléfica, né? Se a gente vê o passado com olhos positivos e não pensar, nossa, antes era tão melhor do que agora, talvez a gente consiga ter perspectivas melhores para o próximo ano.
Tá certo. E uma questão, por exemplo, eu tive uma irmã que ela desencarnou agora, não tem um mês, vai fazer um mês agora, dia 24, né? Que ela desencarnou, lamentavelmente, sofreu muito. E é uma marca, uma ferida que eu vou levar por muito tempo, né? Então, assim, a dor, ela tem prazo para acabar, ou seja, a saudade fica, né? A saudade vai, enquanto eu estiver nesse plano, a saudade vai ficar no meu coração. Mas a dor, o sofrimento, isso a partir de quando isso vira uma doença?
É, ela vira uma doença quando começa a ter aspectos depressivos, né? O nosso cérebro, ele tem vários componentes químicos e a depressão, ela ocorre quando esses componentes químicos, eles começam a estar em desequilíbrio. Tá faltando dopamina, tá faltando serotonina. Então, quando essa dor começa a ser muito prolongada e começa a causar esse desequilíbrio químico no seu cérebro, aí realmente vira uma doença, né? Deixa de ser um sentimento de tristeza, de saudade, e vira essa depressão, né? Então, muitas vezes, quando fica muito prolongado essas sensações, é importante buscar ajuda, sabe? Conversar com amigos, conversar com familiares, e se não der certo, também buscar ajuda psicológica, médica, porque é comum ter dor, a dor é importante, mas ela não pode se estender por muito tempo.
E é possível trabalhar a memória afetiva e quais as emoções podem influenciar nessa memória?
A memória afetiva, ela acontece na nossa vida, né? São momentos marcantes, são festas, são datas. E coisas que influenciam muito na memória afetiva são os simbolismos. Então, por exemplo, o Natal, ele é muito marcado por exemplo, as luzes. Então, quando você começa a ver a cidade toda iluminada, já começa a ter aquelas questões, nossa, já tá chegando o Natal, você começa a ver panetone sendo vendido, aí já vê na sua cabeça, nossa, o gosto do panetone, o cheiro do panetone. Então, quando nossos sentidos, eles são extrapolados, seja a visão, seja o olfato, seja o gosto, tudo isso vai estimulando nossa memória afetiva. Quem nunca comeu um prato da mãe ou da avó que, nossa, na hora fez lembrar de uma festa da infância? Então, quando esses sentimentos, eles são extrapolados justamente quando os nossos sentidos estão envolvidos. Então, o cheiro, ele é muito forte nessa questão.
Sobre memória afetiva, por exemplo, cientificamente está comprovado que o primeiro órgão do corpo humano a gerar no útero materno é o coração. Então, diferentemente do que muita gente imaginou, nós somos seres que vivemos pela razão, então só pelo fato do coração ser o primeiro órgão a desenvolver no útero materno, já mostra um pouco que a gente é muito regido também pela emoção. Então, como trabalhar isso? Como viver assim? O cérebro e o coração são duas coisas completamente distintas, quer dizer, um se sobressai pelo outro, por quê? Quando a gente lembra de alguma coisa, lembra de uma saudade, de um ente querido, né, de uma pessoa, vem a lembrança pelo cérebro e vai para o coração e aquilo transforma num sentimento e esse sentimento pode trazer coisas boas ou ruins. Então, como trabalhar, como dividir isso no corpo humano? É difícil, né?
Então, a nossa mente, ela viaja por vários lugares, né? É muito difícil controlar as emoções. A emoção você vai sentir. O que você pode controlar é como você vai reagir em relação a essa emoção. Então, por exemplo, eu tive um Natal que eu perdi, que nem você, eu perdi um parente muito próximo desse Natal. Então, às vezes eu penso, nossa, Natal, vou lembrar desse ente que eu perdi. Mas se eu tentar lembrar de conectar com outras relações, então, já teve Natal que eu recebi um presente muito legal, já teve Natal que eu passei com um grande grupo de amigos. Então, o que a gente pode fazer é tentar relacionar eventos a coisas mais positivas do que negativas. Se a gente sempre focar no negativo, o nosso cérebro ele vai reforçar o que a gente está pensando. Então, a gente tem que pensar no bom, porque se a gente focar no ruim, aí a gente vai acabar realmente caindo nesse estado depressivo, nesse estado ansioso. Então, nesse final do ano, é importante focar em pensar, não, daqui a pouco vai ter um ano novo, a gente vai renovar, vou encontrar meus amigos, vai ter comida boa, vai ter festa. Então, não se sobrecarregar de sentimentos negativos.
É, né? Na realidade, assim, é difícil a pessoa se libertar. Aos poucos, eu acho que o tempo, né? O tempo é o senhor da razão. E aos poucos a pessoa vai se libertando daqueles sentimentos ruins, daquele momento ruim, daquela situação que passou. Agora, vou te fazer uma pergunta. Eu estou conversando aqui com o Silas Castro, ele é neurocientista. E o tema de hoje é nostalgia no fim de ano. Entenda a memória afetiva. Ô Silas, vou te fazer a seguinte pergunta. Uma pessoa que é bastante otimista, uma pessoa que não se deixa bater, por exemplo, eu li muito sobre a história do Sylvester Stallone, é uma história fantástica. Uma pessoa que nunca se entregou, inclusive o filme Rock conta a história dele. Um cara que sempre apanhou na vida, caiu, mas nunca se entregou. Sempre se levantou, seguiu em frente e hoje é o Sylvester Stallone. Então assim, uma pessoa para ter essa abnegação, para ser forte, não deixar que a emoção negativa tome conta do corpo, do cérebro, da sua consciência, a pessoa já nasce com isso ou ela adquire com a vida essa capacidade de ser autossuficiente, altamente positiva?
Isso é uma coisa chamada resiliência, na verdade, né? A positividade, ela é importante, mas o excesso dela também pode ser um pouco ruim. É importante observar os pontos negativos da vida, é saber aprender com esses pontos negativos e também aprimorar com esses pontos negativos. A resiliência não é nunca cair. A resiliência é saber cair e levantar. Então, se tivesse Stallone, outros casos famosos, Anderson Silva, o caso brasileiro aqui, então, é aguentar as porradas que a vida traz, porque a vida vai bater na gente, a vida não é carinhoso o tempo
inclusive
inteiro.
Teve um filme que ele momento... fala, teve um filme que ele fala sobre isso, não importa quantas vezes você vai apanhar, quantas vezes você vai cair, o que importa é quantas vezes, até quando você vai suportar e quantas vezes você vai levantar e seguir.
Exatamente, então ter essa resiliência, saber olhar, tipo, daqui pra frente eu vou querer melhorar, eu vou me esforçar. Então, por exemplo, isso é muito comum no começo do ano, que as pessoas fazem aquelas resoluções de ano novo, né? Esse ano eu vou fazer dieta, esse ano eu vou treinar melhor, esse ano eu vou ter mais contato com minha família. Então, o começo do ano traz essa energia positiva. As pessoas querem, têm essa vontade de mudar. O importante é manter essa energia de querer mudar, de querer aprimorar o ano todo. Não adianta treinar em janeiro, em fevereiro. É importante treinar durante o ano todo. Não adianta fazer dieta por uma, duas semanas. É difícil fazer essas mudanças, mas se você começa e para, você realmente não evolui. As pessoas resilientes, elas continuam, elas persistem, mesmo sabendo que vai ser difícil.
As pessoas falam, não, vou entrar na dieta, vou treinar, mas vou esperar passar as festas de fim de ano. Aí passa as festas de fim de ano, não, vou esperar passar o carnaval, porque o carnaval vem aí, sabe como é que é? Aí depois passa o carnaval, não, mas vem as comemorações de Páscoa, um final de semana, que a gente toma um vinho, não sei o quê. Depois vem as festas de São João, de forró.
Junina.
Aí o cara vai protelando. É difícil. Então a pessoa tem que se organizar mentalmente para poder realmente ser uma pessoa abnegada e ser uma pessoa, digamos assim, fiel ao que ela pensa, né?
O primeiro passo, normalmente, ele é sempre o mais difícil. Começar é sempre difícil. Eu costumo falar isso. Às vezes eu treino também. E às vezes a maior dificuldade que eu tenho não é nem treinar, é ir pra academia. Quando eu chego na academia, eu faço treino, eu faço tudo certinho. Eu vou lá, corro na esteira, levanto o peso. A maior dificuldade, muitas vezes, é realmente ir até o seu objetivo. Quando você começa a se planejar, você começa a ter umas coisas no nosso cérebro que chamam funções executivas. Uma das funções executivas é justamente isso, iniciar processos, dar o primeiro passo. Tem muitas pessoas que são boas em fazer várias coisas, mas têm dificuldade em dar o primeiro passo. Então, justamente, o começo do ano traz essa energia de, não, eu vou começar. Então, se você não posterga essa vontade sua de fazer uma coisa nova, tentar uma coisa diferente, você realmente começa, a chance de você conseguir prosseguir esse processo pro ano todo é muito maior do que se você ficar protelando. Ai, não, vou fazer depois do carnaval. Ai, vou fazer depois da Páscoa. Ai, vou... Aí no final você não faz. Então, realmente, começar a dar o primeiro passo é muito importante.
Tá bom, eu conversei com o Silas Castro, neurocientista. O assunto de hoje foi nostalgia no fim de ano, entendendo a memória afetiva. Silas, deixa um contato, uma rede social para que as pessoas possam entrar em contato que gostaram do nosso assunto.
Pode procurar no arroba Método Supera e também o arroba Silas Castro 5 para ter mais contato comigo.
Tá bom, Silas, em breve você estará de volta, tá certo?
Tá bom, obrigado.
Obrigado, um abraço, bom dia.
Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz.